programa Sua Carreira.
Olá, boa tarde, você ouvinte da Rádio Ninter. Está começando agora o programa Sua Carreira, um programa para falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu sou Evandro Tozin e hoje estou recebendo Renata Adriana Garbosa, que é a coordenadora do curso de Geografia aqui da Uninter. E hoje nosso papo vai falar sobre a profissão de geógrafo. O geógrafo no Brasil é o profissional que concluiu o bacharelado em Geografia legalmente habilitado através da Lei 6.664 de 1979 e obtém seu registro no CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de seu estado. Boa tarde.
Olá, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Então, assim como o Leandro já antecipou, eu sou a professora Renata, atualmente, então, respondo no Centro Universitário Internacional Uninter pela área das geociências, que engloba aí os cursos de licenciatura em bacharelado em geografia, também o curso de bacharelado e licenciatura em ciências biológicas e formação pedagógica e segunda licenciatura em geografia. Então, hoje, denominada pelo Centro Universitário Internacional Uninter, a área de geociências. Então, é um prazer, e vamos aí colocar um pouco do mercado, enfim, o que é as diferenças aí entre a formação de licenciado e bacharel, não é mesmo?
É isso mesmo, Adriana. E também essa área é bem, bem extensa. Geografia, a gente tem duas opções, a licenciatura e também o bacharelado. E a primeira pergunta que eu faço para você é: qual a diferença entre as duas?
Ah, ótimo. Então, vejam, pessoal, quando eu falo do curso de licenciatura, eu estou formando um profissional que vai atuar basicamente no ensino. Então, é fundamental, anos finais e ensino médio. Então, esse profissional licenciado, ele sai gabaritado no Centro Universitário Internacional Uninter, um egresso com essa habilitação. Lembrando, então, que o curso de licenciatura aqui do Centro Universitário Internacional Uninter já é um curso reconhecido pelo Ministério da Educação. Então, nós tivemos, em maio de 2017, a visita das avaliadoras do MEC, onde o curso de licenciatura ele obteve nota máxima. O que significa, então, essa nota máxima? Significa a nota 5, que é a maior pontuação que um curso obtém no seu reconhecimento. Então, isso é todo um trabalho, eu sempre falo isso, reitero isso nas minhas falas, é sempre um trabalho da instituição como um todo. Então, a soma dos esforços de uma equipe comprometida, de uma direção que está à frente, sempre visualizando, sempre buscando, sempre aprimorando os fluxos e os processos da direção, da reitoria, enfim, da secretaria, ou seja, a gente consegue um resultado satisfatório com a soma de todos os envolvidos nesse processo. Então, o reconhecimento, a nota, ela é de todos, uma equipe aí que se dedica, e aí, claro, a instituição como um todo. Então, o licenciado, ele tem essa habilitação. Então, o aluno que chegar no Centro Universitário Internacional Uninter hoje, se matricular, ele sai aí com um curso reconhecido pelo Ministério da Educação. Isso é muito bom para nós, Então, é um orgulho muito grande, de estar na instituição e, ao mesmo tempo, trabalhar com todos esses profissionais e ter esse reconhecimento. E, diferentemente, então, do curso de licenciatura, o curso de bacharelado, então, é um curso que iniciou as atividades, A primeira turma em fevereiro de 2018, então, nós temos aí um ano de curso já, É um curso, então, por ter sido, por ter iniciado há um ano atrás, nós temos ainda aí, já fomos 2018, 2019, estamos em 2020, Estamos indo para o terceiro ano e aí trabalhando no sentido de reconhecimento. Então, nós temos a autorização, uma vez que nós somos um centro universitário e automaticamente estamos trabalhando para que nós tenhamos também, o reconhecimento do curso de bacharelado em geografia. Tá? É, o bacharel, então, diferentemente do licenciado, ele vai atuar o quê? Ele vai atuar em outras frentes que não a sala de aula. Então, enquanto o licenciado ele vai atuar nas salas de aula, se ele depois continuar os seus estudos com uma especialização, com mestrado e com doutorado, enfim, ele pode atuar no ensino superior também, enfim, né? Mas o bacharel ele vai atuar em outras frentes. Então, nós temos aí uma diversidade, cada vez se amplia mais esse mercado de trabalho do bacharel, tá? Então, é importante, e aí eu acho que na sequência a gente fala um pouquinho mais do onde o bacharel pode atuar, enfim... mas ele precisa, então, de outras questões aí que a gente já fala na sequência também, né? Para não me adiantar aqui na nossa conversa, então.
É isso mesmo. Então, dentro disso, dentro dessa explicação, o que faz um geógrafo?
Então, o geógrafo bacharel. É o geógrafo bacharel. Isso. Então, é importante, né, antes de explanar um pouquinho, falar qual é, né, essa função do geógrafo bacharel, acho que é importante a gente já antecipar que o bacharel, para ele trabalhar e assinar qualquer tipo de projeto, há necessidade, então, que ele tenha, né, a sua carteira junto ao conselho. Tá? Então, se você é egresso do Centro Universitário Internacional Uninter, você já é um bacharel, mas você não tem, então, a sua habilitação junto ao CREA, e quem faz essa habilitação é o próprio bacharel, então eu procuro, né, o CREA do meu estado, vejo toda a documentação que é necessária, então, para que eu possa obter a carteirinha, tá? Então, veja, eu preciso ter o meu diploma, eu preciso ter os documentos pessoais, enfim, né? A instituição também precisa estar credenciada junto ao conselho. E aí cabe destacar que eu só consigo fazer esse credenciamento a partir do momento que o curso está autorizado. Então, já até para que todos saibam, a partir do momento que nós formarmos a primeira turma, tá, e termos o reconhecimento, nós já estaremos com toda a documentação preparada para o quê? Para que a Uninter, o Centro Universitário Internacional Uninter, tenha esse credenciamento junto ao CREA, e automaticamente os, né, egressos aí, eles já possam ter a sua carteirinha, tá?
E também, só para Renato complementar, que a previsão é que este ano já ocorra.
Então, nós estamos, isso, nós estamos trabalhando para isso, então, trabalhando aí com a documentação, enfim, com todas as frentes, e a princípio, né, nós estamos aguardando que seja esse ano, tá? Então, ainda não temos essa, mas está na previsão, enfim, né, que nós tenhamos, então, a visita no ano de 2020. Estamos trabalhando para isso, então, uma série aí de atividades que o curso oferece, isso é importante destacar. Estamos com uma série de projetos agora no ano de 2020, então saindo aí na frente com aulas externas, aulas de campo, onde, né, a gente pode vivenciar na prática como que ocorre, enfim. Então, sempre com esse processo aí, pensando no nosso aluno, pensando na qualidade, na formação, porque a gente sabe, né, os nossos alunos, o material, todo o trabalho, uma equipe consolidada, enfim, de geógrafos que tem essa experiência, tanto na licenciatura, então, ou seja, profissionais que atuam no ensino fundamental e médio, e eu acho que isso é também relevante que a gente destaque, ou seja, né, nós estamos no ensino superior, mas nós temos o quê? Esses profissionais que estão aqui conosco, que são profissionais que atuam e atuaram muito tempo no ensino fundamental e no ensino médio, tá? Então, eu trago essa experiência e isso faz com que eu transponha todos esses conteúdos e trabalhe para a formação desse aluno licenciado. E, da mesma forma, os profissionais nossos que têm essa experiência no bacharelado, então, que já atuaram, que já desenvolveram projetos, que já trabalharam com consultoria, então, estiveram em diversas frentes, ou seja, eu consigo dimensionar e eu consigo mensurar, né, tudo isso para que o nosso o futuro egresso tenha essa formação, tá? Uhum. Porque os nossos profissionais aqui têm essa, não tem somente a teoria, né? Uhum. Mas tem essa prática, essa vivência, tanto no campo do bacharelado, quanto no campo da licenciatura, então.
E também a gente pode, né, explicar como que é a rotina desse profissional de geografia?
Do bacharel, no dia a dia, ali no campo?
Pode ser,
Então,
bacharel.
Veja, dependendo da frente que esse profissional for atuar. Hoje nós temos uma série de frentes. Então, eu posso atuar em empresas, tanto públicas quanto privadas, tá? Então, hoje eu posso, em prefeituras, né? Se eu penso em âmbito local, né? Ou em secretarias de Estado, ou mesmo no governo federal. Tá? Então, tenho essas diversas frentes públicas. Né? Eu posso trabalhar, o geógrafo pode estar frente, né, a uma estatal, a uma secretaria, enfim. E também, né, além da parte pública, o bacharel ele pode atuar então, na parte privada, em empresas, em consultorias, trabalhando hoje, sobretudo, na questão ali eleitoral. Então, o geógrafo, se ele for atuar numa prefeitura, basicamente, ele trabalha aí com planos diretores, com todo esse planejamento, né? E aí é importante destacar que esse geógrafo, esse bacharel, ele não vai atuar sozinho, né? Ele faz parte dessa fatia, né, do bolo, porque eu tenho outros profissionais que estão envolvidos nesse processo. Então, veja, se eu penso num plano diretor, eu não tenho só o bacharel em geografia que atua para fazer esse trabalho, seja numa revisão de plano diretor, porque a gente sabe que os planos diretores eles são revisados de 10 em 10 anos, mas eu tenho outros profissionais, então eu tenho profissionais da área da sociologia, eu tenho profissionais da área da economia, eu tenho profissionais de diversas áreas atuando nesse processo. Então, são as equipes multidisciplinares. E aí é importante destacar o papel também do bacharel em geografia, porque não se trabalha mais sozinho, não se produz, né? E aí a importância desse profissional também, ele conseguir, né? E eu acho que isso vem em casa muito, vem ao encontro do que na instituição nós propomos nas nossas práticas, né? De estudo de caso, de portfólio. Por quê? Porque esse aluno, ele também precisa vender o produto. Então, ele precisa desenvolver toda essa parte técnica de um plano diretor, mas ele precisa mostrar para a comunidade, nas audiências públicas, ele precisa defender o porquê que existem essas mudanças, ou porquê que está sendo proposta essas mudanças de um plano diretor de um período para outro, ou seja, o poder do argumento, o poder, né, e a necessidade, a importância de se trabalhar em equipe. Então, hoje, é fundamental desse profissional que tenha, né, o espírito da equipe. Ao mesmo tempo, você tem que ser um profissional muito ligado aí com as tecnologias, então, sobretudo com a questão aí dos programas, muda muito rápido. Então, se eu não tenho uma habilidade muito grande aí da questão do mapeamento, de como eu trabalho isso, enfim, eu preciso ter, né, isso também muito consolidado. Então, é um profissional múltiplo, na realidade. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu tenho que estar aberto às mudanças, né, aberto a trabalhar com equipe, aberto a verificar o que está acontecendo de novo no mercado, as ferramentas, enfim. Né, a mudança na legislação, tanto na área ambiental, enfim. Então, não tem como. Eu preciso constantemente estar o quê? Estar aberto ao que tem de novo, a trabalhar com equipe. E aí o geógrafo, né, a gente percebe, nós temos muitos profissionais, professores, nossos convidados que vêm, né, trabalhar nas nossas aulas interativas e que trazem, né, essa experiência do dia a dia, e a gente percebe a importância e a necessidade desses profissionais que estão atuando hoje no mercado.
A geografia caminha junto com as novas tecnologias, né? A gente observa isso. E esse profissional, ele precisa ter um perfil para atuar nesse mercado. Como que é o perfil do profissional de geografia hoje? Uhum.
É, então acho que já iniciei, né, na pergunta anterior. Uhum. Então tem que ser um profissional aberto, tem que ser um profissional qualificado. Então eu não posso só acabar uma graduação hoje e, eu já estou apto. Sim, mas, né, buscar cursos mais curtos, enfim, ter outras habilidades. Então numa graduação eu tenho o quê? Eu tenho o curso, ele proporciona o quê? Uma formação geral. Aí depende o que eu me identifico mais. Eu posso me identificar, por exemplo, hoje, algo que tem surgido forte, né, na área do bacharel em geografia, é trabalhar com pesquisas eleitorais. Então, não é só o cientista político que vai, mas assim, onde que eu tenho a maior concentração de votos? Por que que eu tenho essa concentração maior de determinado grupo político? Toda essa parte hoje do mapeamento, inclusive, isso é um diferencial da nossa matriz curricular do curso de bacharelado aqui do Centro Universitário Internacional Uninter, a disciplina de Geografia Eleitoral, tá? Então, como que eu, enquanto profissional, enquanto bacharel em Geografia, posso atuar, né? Quais são os campos aí? Claro, mais uma vez, eu tenho que ter essa integração com as demais áreas. Então, essa questão do mapeamento eleitoral, enfim, hoje nós temos profissionais atuando no governo, por exemplo, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, fazendo esse trabalho, né? Já antevendo todo esse processo do mapeamento eleitoral, que se faz fundamental aí num período eleitoral. Tá? Então, essa é uma novidade, inclusive, nós logo, logo teremos essa disciplina, tá redonda aí, já os alunos já vão degustar, então, né, tudo isso da disciplina de Geografia Eleitoral.
E também, para aproveitar, como funciona o curso de Geografia e também... como está o mercado de trabalho hoje?
Quais são as oportunidades? Exatamente. Então, essa é uma pergunta bem, bem, bem importante, bem interessante. Porque, veja, o mercado ele tem se ampliado cada vez mais. Tá? Então, todas essas frentes que eu acabei de citar, tanto na iniciativa privada, quanto, né, em órgãos públicos, esse bacharel ele vai poder atuar ou com consultorias, por exemplo, ou com ONGs, ou ter o seu espaço mesmo de prestar assessoria. Né? Então, nós temos muitos profissionais que estão trabalhando nesse sentido, ou seja, eu estou num órgão público, mas ao mesmo tempo eu trabalho com consultoria ou eu presto, né? Então, por exemplo, eu tenho profissionais que estão no IBGE, eu tenho profissionais que estão em diversos órgãos e que conseguem fazer esse mapeamento. Então, eles estão em diversas frentes. O mercado ele é super amplo, desde a área ambiental, então, fazendo aí mapeamentos de área de risco, mapeamento em áreas onde, né, o tipo de solo, a questão da vulnerabilidade, né? Hoje nós temos atuação no mercado na área da geografia da saúde, né? Então, tem várias frentes. O mercado ele é amplo. Aí, sim, depende muito da atuação do profissional. Se ele quer trabalhar mais na área do geoprocessamento, se ele quer trabalhar mais na área ambiental, se ele quer... Então, tanto na área da geografia humana, quanto na parte da geografia física, tá? Então, sempre tem essas duas áreas. Então, por exemplo, ele pode fazer levantamento, aí até eu trouxe aqui fisiogeográficos, antropogeográficos, biogeográficos, geoeconômicos. Então, a questão, por exemplo, eu posso trabalhar em escala estadual, municipal, federal. Hoje, a questão das fronteiras está muito presente. Então, eu tenho diversas áreas, diversos campos aí, e o mercado ele tem se ampliado, né? E aí eu acho que cabe, né, um adendo a tudo isso. Uhum. Esse mercado ele acaba sendo absorvido por profissional que ele tem uma qualificação maior, né, e que ele busca sempre estar o quê? Estar atualizado nesse processo. Tá? Então, é fundamental que eu tenha essa habilitação, mas ao mesmo tempo que eu busque sempre essa atualização.
E para a gente falar, quais são as maiores dificuldades desse campo de geografia?
As maiores dificuldades? Olha, eu não vejo muito dificuldades, né? Eu vejo esse profissional que está mais preparado, né? Então, esse profissional que ele está mais preparado, que ele busca sempre essa atualização, que ele busca se capacitar, ao mesmo tempo que ele tenha esse espírito de equipe, como nós conversamos anteriormente. Ou seja, hoje eu não consigo imaginar um profissional da área do bacharelado em geografia que ele trabalhe numa sala isolado, sem ninguém. Claro, ele vai trabalhar em um determinado momento, quem sabe para desenvolver um produto, para, enfim, uma demanda, mas em algum momento ele vai precisar o quê? Socializar isso, ele vai precisar mostrar a forma, se isso está de acordo com o solicitado, como que é esse processo, enfim. Então, depende de outras áreas, depende de outros setores. E veja, né? Ele precisa estar apto a isso. E aí as dificuldades, quem sabe, estejam nesse profissional que não busca se atualizar, né? Que está no mercado há muito tempo e não conseguiu acompanhar as mudanças que nós tivemos, as mudanças tecnológicas, sobretudo aí, porque, veja, eu tenho softwares na área do bacharelado em geografia, que a gente usa também na licenciatura, enfim. Mas, assim, na área do bacharelado, se eu não consigo acompanhar essas mudanças, se eu não consigo trabalhar com essa questão do mapeamento, enfim, né, eu acabo sendo um profissional que, né, não vai ter tanto espaço quanto aquele profissional que busca, né, sempre estar à frente de tudo isso. Tá? Então, e aí é importante destacar, inclusive, que não há necessidade de se comprar programas, né? Nós temos, claro, programas, né? As empresas que trabalham com isso, claro, precisam das licenças e tudo mais. Mas também nós temos softwares livres, né? E para o Centro Universitário Internacional Uninter, eu acho que isso é bacana a gente destacar.
Citar o software.
Citar. Então, hoje nós trabalhamos com o QGIS. Tá? Tivemos uma série de aulas interativas, aulas gravadas, já solicitamos então para os polos de apoio presencial e também para os nossos alunos que tenham esse software. Então já foram vários comunicados para os polos, né? Então é gratuito, né? Ele tem todas as ferramentas, tudo que é necessário, como o outro software que é pago, que é licenciado. Então não se tem diferença, né? Ele atende muito bem a necessidade do profissional da área de bacharel em geografia. E aí sim, esse profissional, esse nosso egresso do curso de bacharelado do Centro Universitário Internacional Uninter, ele já sai com isso. Então ele já sai com essa formação, ele já tem o programa instalado na máquina, ele consegue mexer com isso. Então isso também é um diferencial que é importante a gente destacar, tá? Hoje tem muitos alunos que já trabalham, nós temos alguns alunos que estão no nosso projeto de pesquisa e que conseguem e já trabalharam em 2019 no nosso projeto, atuando, né? Desenvolvendo esse mapeamento. Então, isso é importante, também é um diferencial, porque eu tenho um software e esse software me possibilita, então, ter essa... E aí tem a disciplina... de SIG, de geoprocessamento. Então, tudo isso o aluno encontra no curso de bacharelado, na nossa matriz curricular. Então, ele sai com essa formação, ele sai com esse passo a passo e ele sai habilitado, sim, né, a atuar como bacharel aí em todas as frentes.
E se a gente fosse definir a importância desse profissional para a sociedade em geral? Quais as palavras você deixaria?
Nossa, bom, a importância, né, a relevância é muito grande, né? Então, é um profissional que ele está atuando em todas essas frentes, tá? E é um profissional capacitado, né? Eu falo agora dos nossos egressos, né? Então, é um profissional capacitado que sai com uma formação, uma vez que, se nós pensarmos aí nos nossos materiais, nas nossas aulas interativas, nas nossas aulas de campo, nas nossas atividades práticas, nos nossos cursos de extensão, no nosso quadro profissional de professores, né, que estão atuando na área de geociência enquanto, né, bacharéis e licenciados. Então, ele sai, sim, apto, e ele sai um profissional formado para atuar nas diversas frentes aí. Claro, e depois ele precisa se especializar, mas ele tem essa formação, sim, com certeza, na instituição, no Centro Universitário Internacional Uninter.
E entre as atividades práticas, acho que, se não me engano, foi um ou dois anos atrás, foi feita a atividade que a gente acompanhou, o Rio Belém, o Nascimento, aquela atividade com os alunos, que foi bem interessante aquela atividade.
Exatamente. Então, nós tivemos aí, claro, nós fizemos um projeto piloto, né? Que se denominava O Que Mata um Rio Urbano. Tá? Então, trabalhando aí com toda a questão sobre desde a nascente de um rio, né? Que é no alto, e aí trabalhando todas as fases de um rio, né? O alto curso, o médio curso e o baixo curso. E trabalhando, fizemos isso, então, os alunos aí do jornalismo nos acompanharam, então foi um projeto também, e inclusive foi interdisciplinar, então envolveu o curso de pedagogia, envolveu aí a área de geociências, e foi muito positivo, foi um resultado, né, que superou todas as nossas expectativas, justamente porque nós trabalhamos a relação teoria e prática. Então, como que você tem um rio numa área urbana e como que ele vai sofrendo, né, ao longo, né, do seu trajeto, uma série de alterações aí da dinâmica urbana. E a ideia, né, é agora em 2020, né, nós desenvolvermos isso nos polos de apoio presencial, né, que é justamente o nosso programa Vem Saber Uninter, que é na primeira semana, já fazendo uma propaganda, é na primeira semana aí de junho, justamente porque no dia 6 de junho nós comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. E aí, junto a isso, nós vamos trabalhar, então, o projeto Vem Saber Uninter, com um dos objetivos aí que trata das questões ambientais, né? Fazendo toda essa relação. Então, os polos de apoio presencial também terão esse ano de 2020, né, essa possibilidade de desfrutar do nosso projeto, então.
Então, Adriana, eu agradeço, então, a participação aqui no programa Sua Carreira de Hoje. Conversamos com a Renata Adriana Garbosa, que é a coordenadora do curso de Geografia, o bacharelado em Geografia e também licenciatura em Geografia, e também com atuação na área de Ciências Biológicas também. E essa foi a profissão de geógrafo que a gente conversou nesta edição. Ficamos por aqui com o programa Sua Carreira. Até a próxima. Eu agradeço muito, Adriana, a participação aqui hoje.
Da mesma forma, agradeço o convite, estamos aí à disposição, né, para que a gente possa trabalhar mais, mas dizer assim, da satisfação, né, de estar frente, né, a esse processo e ao mesmo tempo de verificar aí profissionais nossos que já estão colocados no mercado, que já tiveram excelentes notas no INAD, inclusive, da licenciatura. Então, é sempre um prazer enorme contribuir para a formação desses profissionais e ver, né, que eles estão no mercado de trabalho aí atuando. Então, isso, né, não tem preço mesmo. Eu que agradeço.
Obrigado, Renata. Rádio Uninter, gigante como o Brasil.